Podcast Folha PE.
Começa agora o programa Conexão Café.
Café. E hoje estaremos com o tema produção do café em Pernambuco, mas tem convidado e a gente antes vai falar com o barista, o nosso barista, o Alan Cavalcante. Alan, boa tarde para você, tudo bom?
Folha.
Isso, repete aí, Alan.
Boa tarde, Jota, boa tarde, amigos da Rádio Folha. Vamos aí a mais um programa aí sobre produção de café em Pernambuco.
E hoje o Gabriel Altoff, né, produtor de café lá em Triunfo, né, sítio do Brejo, será o nosso convidado. Ele produz café lá no sítio do Brejo, é também proprietário do Café do Brejo aqui no Recife e barista e torrador do café. Foi um dos fundadores do Recife Coffee e também da ASCAP, não é isso, Alan?
Isso, Gabriel é uma das pessoas aí que militaram aí pela formação da cena do café pernambucano, recifense, e hoje está trilhando aí os rumos de produtor de café, hoje lá em Triunfo, fazendo um grande trabalho.
Muito bem, vamos começar com Conexão Café, trazendo curiosidades, o quadro.
Você sabia?
Jota, você sabe quem é o maior consumidor de café do mundo? Qual o país maior consumidor de café do mundo? A gente vai trazer a curiosidade de hoje sobre o mapa de consumo do café do mundo, né? Então, por incrível que pareça, o Brasil ele é o 15º colocado no consumo de café per capita no mundo. E aí, curioso, porque normalmente o Brasil é o maior produtor de café, o maior produtor de café do mundo, né? O café é a segunda bebida mais consumida do planeta. E aí a gente imagina que o Brasil fosse o maior consumidor, mas no caso é a Finlândia. E então cada finlandês ele consome cerca de 12 quilos de café por ano. No Brasil, a gente consome a metade desse volume, são 5,8 quilos de café, o que equivale mais ou menos a 3 xicrinhas de expresso de 50 e poucos ml por dia. No caso, eu acho que eu tenho um DNA meio finlandês, né? Porque eu tomo um volume maior. Então, assim, essa foi a curiosidade, a questão do volume de café, né? Normalmente as pessoas consomem mais de 3 ou 4 xícaras, mas do ponto de vista per capita, que é o consumo de quilo de café por dividido, né, de forma equilibrada por habitante, ele dá um 5,8. Mas com certeza um bom coffee lover toma muito mais do que isso.
Muito bem. Como eu disse na abertura do programa, toda quinta-feira, Conexão Café, você também pode participar, hein? Ouvinte, internauta, você aí que está nos acompanhando no YouTube, no Facebook. E tem um quadro que você faz a pergunta e o nosso barista Alan Cavalcante responde para você. É esse quadro.
Barista Responde.
Hoje a gente vai responder aí a duas perguntas dos ouvintes. E aí lembrando que você pode participar tanto com áudio, mandando um áudio pra gente pelo WhatsApp, e também por texto. Então a gente vai responder hoje uma por áudio e uma por texto. Então se você puder, Jota, solta aí a de texto.
Vamos,
a de áudio.
Vamos nós então. Primeira de áudio, não é isso?
Isso.
Vamos nós.
Boa tarde, Alan. Aqui quem fala é Rildo Feitosa, da cidade de Gravatá. E eu, na condição de apreciador de um bom café, tenho tido dificuldades em consumir os cafés expressos nas cafeterias tradicionais. Eu estou cada vez mais adepto do café filtrado. Aí eu lhe pergunto, isso é uma tendência, na sua opinião, será uma tendência do mercado ou apenas isso é uma mera exigência de um consumidor com um paladar mais aguçado ao café?
Muito bem, Alan Cavalcante.
Pois bem, Rildo. Obrigado aí pela participação. Veja, Rildo, a questão do expresso e do coado fundamentalmente é uma questão de preferência pessoal. Existem pessoas que preferem tomar expresso, têm um costume de tomar um café mais intenso, e tem outras pessoas que preferem um coado. Bom, isso tem muito mais a ver com a questão da preferência pessoal do que com a qualidade. Embora é importante que Você tomando café em uma cafeteria especializada, um local que tem um barista no preparo, que você tem um grão de qualidade, você consiga ter um sabor muito mais apurado, mais elaborado no expresso. Mas, evidentemente, que o café coado ele é muito mais... É o que é consumido com maior volume. E, normalmente, você toma mais café coado do que um expresso em casa. Embora, com as monodoses das cápsulas, a gente já... vem aproximando bastante o brasileiro do consumo de expresso em casa. Vamos à próxima pergunta aí, Jota?
Isso, inclusive você pode enviar a pergunta, não necessariamente agora, né? Claro, se for a gente, mas responde, mas se não, você pode já mandar a sua pergunta, como fez o André Nascimento, não é? Pelo WhatsApp, Rádio Folha FM, 991469735, repetindo, 991469735, e aí você passa a sua mensagem, sua dúvida, como fez o André Nascimento, Vila Torres Galvão, em Paulista. Ele diz o seguinte: Alan, café solúvel pode ser considerado de fato café? O sabor é muito diferente do café em pó? Diga aí, Alan.
Bom, André, obrigado aí pela pergunta. Eu primeiro começo respondendo como depende, né? Depende do tipo de café solúvel que a gente está falando. Existem marcas e marcas, existem perfis e perfis de café solúvel. Hoje, algumas grandes marcas, alguns grandes fabricantes estão investindo pesado num café solúvel de qualidade. Então, a gente tem aí uma grande empresa que contratou muitos mestres de torra e baristas para desenvolver um café solúvel de maior qualidade, trabalhando com um café 100% arábica. Então, eu digo que depende por isso. O café solúvel ele é feito a partir de um processo de filialização que você tem exatamente, a grosso modo, você tem um extrato de café, ele passa pelo processo parecido com um congelamento, digamos assim, e depois ele é produzido, então ele é feito a partir de um extrato de café, então ele pode ser considerado como um café. Evidentemente que para um bom coffee lover, você ter um café em grão, moer ele na hora e fazer, você tem um ganho de qualidade muito maior, tanto de aroma como de sabores.
Muito bem, faça como o André Nascimento, lá da Vila Torres Galvão, em Paulista, sempre mandando mensagem, coloca o seguinte, olha só, preste atenção, coloque, olha, essa pergunta é para o Conexão Café, e aí o Alan vai responder aqui nas quintas-feiras.
Ô, Jota, o número do WhatsApp... Só para reforçar também, Jota, quem for mandar em áudio, sempre manda o seu nome, a cidade que você está e a sua pergunta e tenta fazer ela sempre em torno de 30 segundos para facilitar o nosso trabalho, beleza?
Perfeito. E o número do WhatsApp é o 991469735. Repetindo, 991469735.
Papo de Café.
Vamos agora com o quadro Papo de Café, onde a gente sempre vai conversar com alguns convidados, personalidades, profissionais de áreas diretamente do café ou áreas que têm uma correlação direta com o café. Hoje a gente, nosso tema é produção de café em Pernambuco. Muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento, mas Pernambuco vem se destacando na sua produção de café. Embora ele tenha um volume ainda não tão significativo, Pernambuco hoje ele é o segundo produtor de café do Nordeste. O primeiro é a Bahia, com um volume muito grande, concentrado mais ali na Chapada Diamantina. Mas Pernambuco, sobretudo em Triunfo e Itaquaritinga do Norte, a gente tem uma produção muito destacada do café, sobretudo o café especial, focado no café 100% arábica. Um café que tem do início do plantio até a colheita seletiva, todo um trabalho de especificações, um trabalho todo cuidadoso para que a gente possa ter um grande café, um café de qualidade. Então a gente vai hoje, enquanto a gente está aqui só ajustando o Gabriel Altoff, que ele é produtor de café hoje, né, de Triunfo. Ele é proprietário, barista, mestre de torra, lá do Café do Brejo, uma marca de café conhecida aqui em Recife, começou com cafeteria, começou a elaborar a questão da torrefação dele, torrefação própria, com a sua marca própria de café. E agora, né, até lá, aproveitando a experiência da pousada do Brejo, né, do Café do Brejo lá em Triunfo, começou a interferir mais no processo de transformação dessa produção de café lá em Triunfo, trabalhando com cafés especiais, o café 100% arábica, com uma infinidade de variedades lá diferenciadas, fazendo muitas experiências, processo de fermentação, enfim, fazendo todo um trabalho diferenciado lá com o café em Triunfo. A gente ainda está...
Não, já com ele, já.
Já está com ele?
Isso.
Então vamos chamar agora o Gabriel para esse papo.
Queria agradecer aí ao Alan, ao Jota, à Folha, tá? Pela presença aqui. É muito importante isso no nosso mundo, né, de cafés. A gente está já há um tempo tentando trazer esse produto de qualidade aqui à nossa população. E prazerzão estar aqui e responder as perguntas e tirar algumas dúvidas.
Gabriel, primeiro responda aí, como é que está sendo as dificuldades, os desafios de produzir café especial, um café de qualidade em Triunfo, né? Sobretudo mudando um pouco do paradigma, né? Mudando o conceito de um perfil de produtores tradicionais e você trazendo muitas novidades, você pesquisou bastante. Então conta um pouco desses desafios aí de enveredar pela produção de cafés aqui em Pernambuco.
Pois é. A gente tá seguindo a linha da escola do pessoal da Bahia e de Minas Gerais, né? Então, quando a gente veio implantar esse projeto em Triunfo, foi uma mudança muito drástica. Então, a gente lida com tradições, né? E a tradição, para você quebrar, leva um tempo. Então, tá sendo uma jornada bem bacana. Muita gente está nessa tendência aqui em Triunfo, tá? A gente tem visto alguns produtores na mudança, tem alguns produtores fazendo um trabalho lindíssimo também aqui, tanto aqui como em Itacoatiara do Norte, tá? Então, acho que Pernambuco está indo por uma linha que daqui a alguns anos a gente vai estar aparecendo no cenário nacional.
Ô Gabriel, você, qual a previsão aí de começar a ter uma colheita aí significativa? Eu sei que vocês já estão colhendo alguns exemplares, os testes que vocês já fizeram, mas quando é que a tua produção vai estar plena aí, que você vai estar tanto abastecendo aqui as torrefações locais, mandando aí para os outros estados, inclusive, Deus quiser aí, começar a exportar o seu café?
Esse ano a gente está tendo a nossa primeira safra, então vai ser uma safra singela, né? A gente vai estar tirando em torno de 1,5 toneladas de café, cafés especiais já esse ano. Já dá para colocar alguma coisa já no mercado aqui para o pessoal começar a sentir o que é o café especial local de Pernambuco. A gente já iniciou também umas brincadeiras com fermentações, que é coisa nova que está chegando no mercado. E eu acredito que próximo ano, 2022, a gente tenha uma safra realmente significativa que esteja dando para manter aí o ano todo.
Gabriel, a gente teve uma experiência aí em 2018, por aí, desde 2016, na verdade, a gente começou a se associar aqui enquanto baristas, né, proprietários de cafeteria, e hoje a gente tem a ASCAP, né, que é a Associação de Cafeterias. Como é que é essa relação de vocês produtores, e aí você enquanto produtor, e com essa experiência de associativismo, de articulação com colegas, de uma concorrência saudável, né, entre empresários ou, né, e empreendedores de um mesmo segmento que podem, juntamente entre si, poder ter um desenvolvimento melhor. E como é que se dá isso entre um, especificamente? Já tem uma associação, vocês dialogam, como é que é feito esse trabalho?
Pois é, a gente fez um trabalho totalmente diferente em termos de concorrência aqui no Brasil, né? A gente conseguiu fazer isso em Pernambuco, uma coisa muito linda, de todos os empresários na época, de dar as mãos, a gente se fortalecer na parte dos cafés especiais, e isso está surgindo também na parte de produção de café, né? Eu mesmo, além de ser produtor de cafés especiais, eu também sou comprador de cafés especiais e compro café da minha redondeza, né? Então, eu vou fazer o máximo para fortalecer minha região e estar ensinando e estar trazendo cafés de altíssima qualidade para o pernambucano.
Gabriel, a gente sabe que o café em Pernambuco sobretudo em Triunfo e Taquaritinga do Norte, ele tem também uma relação não só com a gastronomia, mas com o turismo local, de induzir inclusive passeios, a gente tem aí alguns eventos de café, então ele tem uma relação direta com o turismo. Dentro do projeto de vocês, tem alguma iniciativa nesse sentido, de você vivenciar essa experiência de poder colher o café, ver um café? Muitas pessoas nunca viram nenhum um fruto de café, na verdade, né? Ele só consome o pó que já vem direto no supermercado. Então, vocês têm alguma iniciativa? Fala um pouco para a gente sobre esse projeto.
Pois é, esse ano, em época de pandemia, né, a gente está fazendo alguns laboratórios com uma turma que já frequentava a gente aqui, e ele está trazendo um pessoal para a gente se adequar ao recebimento dessas pessoas no meio do sítio, né? Então a gente tem essa parte do ensinar o que é, que o café, além de tudo, é um fruto e que a gente precisa levar ele do grão, né, da parte de mudas, do processo de maturação da planta, do fruto, até a xícara. E isso é um processo muito longo, que se você perder algum dessas etapas, você pode prejudicar bastante sua bebida. A gente já está nesse processo de trazer o turismo para dentro do sítio, e com certeza isso vai ser uma coisa muito forte para 2022.
Isso. É só aproveitando, o Gabriel está aí literalmente na varanda lá da casa do sítio, está ventando um pouquinho aí, por isso que a gente está ouvindo a interferência aí do vento, viu, Gabriel?
Desculpa.
Isso, muda um pouquinho aí só. Opa, isso, para. Pronto, agora melhorou. Alan, continua.
Ô, Gabriel, a gente está vivendo aí, você comentou agora em relação à questão da pandemia, né? A gente já vai um segundo ano de pandemia e do ponto de vista dos empreendimentos de cafeteria, o impacto foi muito grande, né, de alimentos, sobretudo no segmento de alimentos e bebidas. Como é que está sendo esse impacto da pandemia no setor de produção de café? Ele está interferindo? Como é que está impactando isso em vocês? E como vocês já estão vendo, digamos, a gente se aproximando aí da vacinação de grande parte da população, como é que vocês estão vendo pós-pandemia aí o mercado de cafés especiais?
Tá, isso é um problema muito sério, porque o café ele é cotado em dólar, como a gasolina, né, como o petróleo. Então, isso o café ele deu um pipoco muito grande nas bolsas, praticamente triplicou o preço. E o que está acontecendo é que um café que a gente chama de duro, né, que é uma qualidade de bebida, que é abaixo do café especial, ele está com a precificação muito alta. Então, o que vai acontecer é que muitos produtores de cafés especiais vão ter que reduzir a produção de café especial para a produção de café de bebida dura para fazer a parte de exportação. Provavelmente, a gente vai ter um grande problema com bebida no Brasil, em termos de qualidade de bebida, para o próximo ano. Mas a gente fica naquela, né? Será que vai acontecer? Será que não vai? Mas os preços dita exportação direta do café praticamente todo para fora do país.
Gabriel, a gente, para como todo esse projeto, todo empreendimento, né, a gente precisa se preparar, precisa pesquisar no setor. Como é que foi a tua preparação para migrar aí de barista, de torrador para produtor? Sei que vocês já tinham uma experiência familiar aí, né, já lá na Pousada do Brejo, lá em Triunfo, mas como é que foi essa tua preparação para encarar mesmo, assumir de fato a função de produtor, pegar literalmente aí na enxada e trabalhar na produção do café?
Pois é, eu já recebi um apelido de doido já faz tempo, não é de hoje, não. Tá? Então, essa parte do eu sou muito curioso e gosto de ver as coisas acontecer. Então, a parte do café, eu só queria vender uma xícara de café no início de tudo. Era meu maior sonho, queria sair da minha profissão antiga e vender uma xícara de café boa. Então, quando a gente percebeu que a gente precisava fazer algo mais, e aí com sua ajuda, com a ajuda de alguns companheiros, a gente conseguiu também trazer a melhoria do café para Pernambuco. se dando as mãos. Aí eu digo, rapaz, e por que a gente não produzir? Voltar aos meus bisavôs e botar isso realmente de volta à ativa. E minha esposa é tão doida quanto eu, ela compra todas as minhas loucuras e deu isso. A gente deu início e realmente está dando certo, graças a Deus.
Bom, a gente está já se aproximando do final, Gabriel, mas aí eu queria a tua opinião. Como é que a gente está de cafés? A gente tem aí uma produção em triunfo. Tu sabe como é que está o volume, quantos produtores mais ou menos estão produzindo aí café, seja especial, seja gourmet, né, desse café pernambucano, digamos assim, e como é que você vê Pernambuco hoje no cenário nacional? Em Recife a gente tem uma posição de destaque no Recife, no Brasil, né, sobretudo em cafés especiais, de cafeterias especializadas e torrefação. Mas na produção, como é que você vê ainda? A gente tem um longo caminho pela frente, a gente está no caminho certo. Como é que você imagina isso?
A gente deu o start agora, tá? A produção do café de Pernambuco, ele está iniciando, está engatinhando para um caminho muito promissor. Os produtores, eles não são de alta produtividade, mas eles podem produzir qualidade, né? Então, a gente somos sítios pequenos, né? na maioria em geral, que aí é muito bom para a gente fazer qualidade de produto. E eu acredito que para os próximos 2 anos a gente vai melhorar bastante e possivelmente a gente aparecer em qualidade no nacional, tá? A gente está falando aí em campeonatos, em coisas, colocando café de Pernambuco lá.
O Gabriel e ela me permitam, dúvida de um leigo, tá? Quando se fala de triunfo, opa, clima aconchegante, frio, é propício para a plantação de café? Não necessariamente, isso depende do tipo de café, porque a gente tem o continente africano aí com vários países produtores e lá o clima é muito quente. Fala um pouco sobre isso, Gabriel.
A gente produz praticamente café arábica, né? O café arábica, ele precisa de uma certa altitude de 800 metros, a gente já está falando em 600 metros acima do nível do mar, e para a gente ter qualidade de bebida. Aqui em Triunfo, a gente está praticamente a 1.150 de altitude, tá? Então a gente tem uma altitude muito confortável para a produção de café especial. Além disso, a gente tem tecnologia que a gente vem buscando para o melhoramento da produção. A gente vem buscando também tecnologia em termos de varietais dos grãos de café arábica. E não, aqui em Pernambuco tem tudo para ser um grande produtor de cafés de altíssima qualidade.
Ô Gabriel, só para curiosidade dos nossos ouvintes, eu sei que você é um cara que gosta muito de experimentar, até para os ouvintes, a gente tomou uma vez, o Gabriel apresentou para a gente um café que ele era fermentado na cachaça, e ele tinha um nível de fermentação incrível, assim, um aroma muito predominante, e foi uma experiência muito interessante tomar isso. O que é que tu tá fazendo aí de experiências aí, diferentes que você já pode adiantar, que não é surpresa aí para os clientes já irem esperando o que vem da sua produção?
Pois é, hoje a maturação em barris de cachaça já é uma novidade, já é uma coisa que está acontecendo, tanto em barris de cachaça como de vinhos também, tá? A maturação, né? A fermentação a gente faz um processo antes. Hoje a gente faz um processo de fermentação muito parecido com o da uva, que é o Spruces, né, que é de maceração carbônica. Então, hoje está disputando aí, ela está melhorando bastante a qualidade do produto. Mas além de toda essa técnica de melhoramento, existe uma coisa mais fundamental, são a melhoria da varietal do café. A gente trouxe geneticamente coisas melhores para a região, que aí se adapta muito bem ao nosso clima. Então, acho que essa é a chave fundamental aqui do melhoramento do produto.
Gabriel, queria já agradecer de fato a sua participação. Você é um dos caras que há muito tempo já vem militando aí nesse mercado de cafés especiais aqui em Pernambuco, em Recife, agora em Triunfo, fazendo um grande trabalho. Parabenizar pela iniciativa, pela coragem, né? O apelido de doido não é à toa, mas assim, pela coragem de investir num sonho, né? Num mercado que é promissor. E eu queria que você aproveitasse agora para fazer as considerações finais e falasse um pouco dos teus contatos. Vocês já vendem café, tem a questão do delivery, como é que as pessoas podem encontrar o Café do Brejo aí?
Pois é, hoje a gente já está praticamente em umas 50 ou 60 casas dentro do Recife, né? Como consumidores, somos, acabamos nossa parte de cafeteria, mas somos distribuidor de café. Além de distribuidor, somos escola, né? Formação de barista e, em geral, o cara quer saber de café, vai lá no Café do Brejo, ali na rua Capitão Lima, número 20, muito pertinho aí, e lá a gente troca um papo, a gente encaixa as pessoas nesse mundo aí.
Beleza, Gabriel, muito obrigado aí pela sua participação, um grande abraço, até a próxima, cara. Vamos marcar um café.
Obrigado a todos aí.
Um abraço, Gabriel. Legal, estamos chegando ao final do nosso Conexão Café desta quinta-feira, e claro, a gente sempre disse aqui na semana passada, né? Semana passada, isso. Que iríamos terminar com um som, com música correlacionada com café, não é isso, Alan?
Isso, agora a gente sempre vai encerrar com uma indicação de uma música de café. Então a gente vai soltar aqui uma música, inclusive que junta com curiosidade, né? Uma música de Bob Marley sobre café. E até para fazer um link, a gente hoje está falando de produção de café. A família de Bob Marley, ela tem uma marca de café muito famosa na Jamaica, e eles produzem café e eles desenvolvem uma série de projetos sociais e desenvolvimento sustentável com os pequenos produtores do entorno. Então eles fomentam uma cadeia produtiva do café lá na Jamaica e aproveitaram a visibilidade, né, do nome Marley, para fazer o Marley Coffee e ter uma visibilidade e um desenvolvimento local para a região. E aí a gente traz aí também, sempre vai trazer uma playlist aí, os sons do café.
Ok.
Sons do Café.
Bob Marley.
Eterno
Bob Marley, né? E assim vamos encerrando o nosso Conexão Café de hoje. Volta na próxima quinta-feira, não é isso, Alão? Uma ótima semana para você, um abraço e até a próxima quinta-feira a partir de 1 da tarde.
Valeu, gente, obrigado. Até quinta-feira.
Valeu, pessoal.
Você acompanhou Conexão Café.